Poucos minutos antes de iniciarmos a gravação, coloquei para vocês um breve resumo da nossa aula passada, os quatro itens dos exercícios muito simples. E lembrem dos pedidos que eu fiz reiterados, veementes a vocês na aula passada. Por favor, façam esses exercícios. Ao mesmo eu vou pedir a vocês, faça durante a semana, encontrem 5 minutinhos por dia, 10 minutinhos, não é preciso mais que isso, não. Porque o pensamento não é algo que você precisa repetir a exaustão, é só até as linhas estarem bem formuladas, as estradas bem concatenadas, apenas isso. É um exercício muito mais de sensibilidade do que de força. Pois hoje vou passar aos senhores três exercícios apenas. São exercícios médios. Vocês logo verão que eles não são tão simples quanto os anteriores. Eles são médios. Antes de eu começar, eu gostaria de fazer um prefácio. Quando eu passo quatro exercícios simples, três exercícios médios e na próxima aula cinco, seis avançados, entendam, por favor, que isso é uma síntese. Que, na verdade, se nós tivéssemos um maior tempo juntos, se esse curso fosse diário e não semanal, algo assim, então nós faríamos 40 exercícios básicos, 50 exercícios médios, 150 exercícios avançados. Mas, compreendendo as nossas limitações existenciais, sociais, etc., então eu procuro passar exercícios que envolvem cada um deles, acabam agregando uma grande mescla de outros. Esses de hoje são lindíssimos, acho que vocês vão apreciar. Eles têm já um alcance bem mais amplo do que aqueles básicos, mas, claro, quem não fez os básicos e vai fazer por aqui, já vai começar aqui, ou que não teve as aulas anteriores, não ouviu, não estudou, olha, nem perca seu tempo, tá bem? E é interessante fazer outras coisas. Isso é para quem está acompanhando, para o aluno caprichoso, para o aluno que está levando a sério a própria vida, a vida dos outros. O seu tempo é para ele. Esse exercício é para ele. Os demais têm que fazer lá, começar lá da página anterior. Exercícios básicos e simples. E essas advertências, elas são muito importantes. É preciso ter cuidado, ok? Para não se machucar, para não machucar os outros, tem que ter cuidado. Então vamos lá. Primeiro exercício dos três que vocês terão, exercícios médios. Esse primeiro é muito bonito, muito bonito. Quem já fez viagens aí de estudos comigo, pelo exterior, pelos países, já vai identificar aí, professor. Então, o senhor estava fazendo isso, eu nem me dei conta na época. Claro, sempre que a gente pode fazer algo bom, amoroso, produtivo, respeitoso para os outros, né? A recomendação é fazer. Então, o primeiro exercício, vocês podem anotar com a palavra expandir. Vou mostrar a vocês, neste primeiro exercício médio, como é possível fazer essa expansão de uma maneira responsável, cuidadosa, criteriosa, de acordo com tudo que vocês têm estudado. É algo singelo, mas tem um alcance profundo. Então, primeiro exercício médio, expandir. Ora, o que é isso, expandir o pensamento? Por acaso entrar em meditações profundas, imensas, e visualizar estrelas, expansões cósmicas e temporais, etc.? Não é nada disso. Não, nada disso, nem remotamente é isso. E não que não se possa fazer por outros caminhos, claro, muitos caminhos. Só que o caminho que eu vou mostrar é um dos mais singelos. que tem a segurança da base categorial, que tem a segurança da interseção de vocês com a base categorial, a familiaridade, o controle e esses elementos todos. Então, vamos trabalhar isso. O que é exatamente expandir o pensamento? Quando os senhores fazem historicidade de alguém no consultório, o que vocês, entre outras coisas, percebem? O quanto esse pensamento se expande e o quanto ele se recolhe diante de cada contexto. Alguns tendem quase sempre a cercear, restringir, a delimitar, mesmo quando não há necessidade, seus pensamentos, por várias questões. Outros aprendem gradativamente a expandir. Só que, muitas vezes, por falta de certos critérios, acabam expandindo para rincões e praias e contextos e campos que são pouco recomendáveis. Como eu estou falando para filósofos clínicos, pessoas que estudam historicidade, estrutura de pensamento, elementos submodais, eu fico mais tranquilo porque sei que os senhores vão respeitar tudo isso e não vão ser levianos com certas questões muito graves. Bem, vamos então tomar por esse conceito. Vocês estão numa aldeia qualquer, pode ser da América Latina, pode ser aqui na Europa, estão caminhando por uma linda aldeia, ou talvez uma aldeia medieval, aquelas casinhas sendo restauradas, quando você senta a uma cafeteria para poder tomar um café. Você está sedento. O senhor da cafeteria, muito simpático, vê sua aproximação, ele vai até você e lhe dá uma garrafa d'água. Você agradece pela garrafa d'água que ele coloca sobre a mesa. E então você fica à mesinha, junto às calçadas, numa tarde de sol do outono. Então, do outro lado da rua, você repara em uma senhora. A primeira impressão que dá a você é muito agradável. Ela tem um daqueles vestidos longos que vai até o sapato florido, parece a própria primavera. E ela está colocando telas sobre cavaletes ali, um pequeno ateliê. E aí você olha o seu caderno e diz: bom, o professor pediu. Primeiro exercício médio, expandir, expansão do pensar, dos elementos conceituais. E eles vão fazer esse exercício agora mesmo. E o perfume do café que está chegando deixa você ainda mais motivado para fazer o exercício. Você observa e diz: o daqui de onde estou, eu apenas vejo aquela senhora colocando sobre os cavaletes algumas lindas telas, algumas eu posso ver, outras não. Esqueci meus óculos em casa, mas consigo ver algumas coisas. Aí você diz, para uma pessoa que está do seu lado e que não entende a sua língua, você também não entende a dela, mas você fala e ela cumprimenta, acha que você está recitando algum poema. E de fato está. Você diz a ela: olhe, eu imagino que, para além daqueles cavaletes do lado de dentro, ela deve ter também, por se tratar de um ateliê, materiais de pintura. Esses materiais de pintura me lembram uma parte da minha infância, quando eu via os trabalhos da minha tia, que era professora, que costumava trabalhar com esses materiais, com essas coisas. Aquilo me era muito agradável. Nunca esqueci os trabalhos da minha tia. Ah, você continua expandindo. Você diz: bem, e do lado de dentro, por se tratar de um ateliê tão diferenciado, eu vejo madeiramento que cobre toda a fachada. Não é? Ali dá para vislumbrar até o alabastro. Nós vemos também no passadiço que dá acesso à lateral. Um pequeno jardim muito bem cuidado. De tudo isso eu concluo que do lado de dentro ela tem algumas lindas prateleiras, Sobre a parte mais alta, ela coloca as peças mais delicadas e menores, talvez algum cerâmico, não sei, mas imagino que sim, pois, em geral, para compor a figura dos quadros, toda aquela decoração, não é? O passepartout, a armadura, em geral se colocam pequenos cerâmicos. É como um respiro entre as coisas. E fico imaginando também que outros quadros ela teria ali. Pelo que eu estou vendo daqui, parece que os motivos todos são barrocos, mas eu estou sem meus óculos. Os detalhes parecem barrocos. Os detalhes, aquelas cores amarronzadas, não é? Os vernizes, os tons pastéis, que lindo deve ser. Talvez uma daquelas catedrais medievais. Olha o que você está fazendo. Você está expandindo seu pensamento, que normalmente pararia naquela senhora, com seu longo vestido de flores, colocando aqueles quadros pesados sobre os cavaletes, junto à calçada amadeirada, junto ao passadiço, para que as pessoas se aproximassem e vissem. E você pararia ali. Mas, como você foi um aluno atencioso e quer receber uma boa nota na média final de tudo, o que você fez? Você disse: não, eu vou prestar atenção, vou fazer o exercício. E fez. Acabou de ganhar uma nota maravilhosa. Você entrou no ateliê. Você expandiu seu pensamento para várias coisas. Houve um momento de distração. Você foi lá para sua tia, em 1902. Pensar coisas que. Mas isso acontece. Em seguida você já se recuperou, voltou para dentro do ateliê. Muito bem. Esse é o primeiro exercício de porte médio, que aí já não é tão simples como usar a aula passada. Trata-se da expansão do pensamento. Lembrem, muitas pessoas, não são poucas, restringem, tolhem, permitem-se ser tolhidas também. E admitem a restrição do pensar em áreas nas quais isso não se justifica. Há áreas em que sim, há áreas nocivas, há áreas belicosas, há áreas delicadas que pedem essa observância, mas outras não. Outras áreas pedem os campos abertos, as asas abertas, o coração sereno e o olhar lá para as nuvens no céu. É uma questão de critério, cuidado, discernimento, sabedoria. E estamos muito longe de qualquer ciência exata. Então, primeiro exercício de porte médio, expandir o pensamento. Ao fazer isso, seu pensamento começa a adquirir o hábito de, diante das coisas mais triviais, construir. Diante das coisas mais óbvias, ele vê os detalhes. Ele acrescenta, ele ganha senso de humor, poesia, alma. Permitam, lembrem, tudo que vocês aprenderam até aqui é essencial. Os cuidados, que são muitos, não façam de forma alguma, por favor, para áreas, setores e coisas que são nocivas. Por favor. Nada de alimentar ódios, mágoas e coisas e entrar com expansões de pensamento para lá. De jeito nenhum, porque o caminho que há para lá é o próprio inferno. Não entrem lá. Caminhem em direção à luz, em direção às estrelas, à poesia, ao amor. Caminhem para lá. Não quer dizer que a vida será mágica, que tudo vai correr bem, mas as premissas são boas, né? São melhores do que caminhar em direção às coisas violentas e feias. Esse é o exercício número 1. Vou parar o gravador para ouvir vocês. Respondendo a essa maravilhosa questão colocada por um dos nossos colegas, de fato, eu quero mostrar algumas consequências bem práticas. Nas historicidades, nós nos deparamos com essa restrição pontualmente de algumas formas. Por exemplo, a pessoa diz: ah, doutor, é muito bom ir até a praia. Pena que o que é bom dura pouco. Olha o que ela está dizendo. Ah, doutor, eu sei que agora eu vou ter férias e vou poder sossegar minha alma um pouco, foi um ano muito difícil, né? Agora eu sei que logo em seguida vai começar tudo de novo. Esta pessoa, ela provavelmente habituou-se, quando se trata disso especificamente que estamos falando, a restringir a ação do pensar. Aquele que aprendeu a expandir para lugares seguros, lugares promissores, lugares que têm a ver com ele, sua trajetória, sua historicidade. Ou seja, se o senhor, se a senhora tem a ver com flor, com poesia, com amor, com as bem-aventuranças, se você tem uma alma fadada a essas coisas, você a construiu assim, ande para lá, expanda para lá. O que vai acontecer quando você, por exemplo, estiver num momento bonito na sua vida, você está planejando umas férias. Você está dizendo, quem sabe a gente vai para a serra, lá tem um ar tão bom, lá tem aqueles amigos queridos. A hora que você parar, seu pensamento habituado à expansão vai prosseguir e vai sugerir, e vai inspirar, e vai trazer vizinhanças muito boas, e vai muito mais longe do que usualmente iria. Seu marido, sua esposa vão olhar para você e vão dizer, poxa, o que aconteceu? O que que houve com você? E vocês, não é nada? Não sei, só estou planejando essas nossas férias. O pensamento se expande. Se você não colocar freios, se você deixar que ele prossiga, ele ainda irá bem mais longe, muito mais longe. E se ele compreender univocamente quais são os critérios de propagação, ele prosseguirá dentro dessa linha. Às vezes você precisará fazer ajustes. Segundo exercício dos três que veremos, exercícios de porte médio. Esse exercício, agora, o segundo, eu diria para vocês, ele é muito tranquilizador. Ele é um desses exercícios que fazem mudanças substanciais na vida, no cotidiano. Ele tem assim tantas qualidades, tantos elementos interessantes que nós levaríamos um tempo imenso aqui descrevendo. Eu prefiro então ir diretamente a ele. Anotem esse segundo como minimizar influências. Uma bela expressão para ele. Minimizar influências. Vamos ver do que se trata isto, está bem? Você foi incumbido de ir até o interior, a 150 quilômetros de onde vocês moram, numa cidade de porte médio, está sua velha tia, irmã da sua mãe, que é intratável, uma pessoa dificílima. Conversar com ela é um desafio, é muito complicado, ela é uma pessoa que explode muito facilmente. Diz coisas que ela mescla com ofensas, com um pouco de verdade, com um pouco do que não é, mas nessa mescla ela fere profundamente. Então é uma pessoa que os outros se habituaram ao longo da vida a ter prudência, cuidado quando se aproximam. E não é que coube a você, exatamente você tem que ir lá conversar com essa tia sobre um assunto razoavelmente delicado. Bom, então. Você vai até lá. Você pergunta para sua mãe, mamãe, o que que eu levo para a tia, de forma que ela não atire em mim e que possa facilitar a minha entrada. A mãe diz, leva flor, filho. Flor ela gosta. Qual flor, mamãe? Leve rosas. Rosas brancas. São tão delicadas, ela vai gostar. E aí você tenta convidar sua mãe para ir junto. Ela diz, não, não. Eu não vou, vai você mesmo. Tchau. E aí você vai. Chega lá, estaciona no jipe, vai caminhando, sua tia vê você, abre um sorriso. Ela é uma pessoa boa, viu? Tem um bom coração. Só tem um gênio muito complicado. Nossa, desde pequena, sempre muito complicado, teve uma vida difícil, aquelas coisas. E aí você se desarma. Afinal, é sua tia e lembra tanto sua mãe. Você diz, ai tia, você se emociona. Diz, eu trouxe para a senhora essas flores, e ela também se emociona. Diz, ai, que, há quanto tempo eu não ganho flores assim, brancas, que lindas essas rosas. Você dizer à mamãe, disse, eu perguntei a ela, ela disse, leva para ti essas flores, ela vai gostar. Bom, então você senta, depois de tomar um café com ela na varanda, ela te mostra as plantações que ela fez, uma pequena hortinha dessas de casa, né? Tem ali um pouquinho de feijão, tem um pouquinho de alface, você olha algumas coisas e já vê que ela precisa de ajuda. Depois, enquanto ela vai tirar a cesta, você vai lá, porque você é uma alma boa, caridosa, vai capinar para ela, vai colocar um adubinho aqui, outro ali. Você faz isso por amor. Então, aí, antes de cair da noite, há uma oportunidade, você conversa com ela, o assunto delicado, que é uma assinatura que precisam lá, por coisas de família, inventário, aquelas coisas. E aí, enquanto você explica, ela tem o um primeiro acesso. E é bem ruim. E ela vem para cima. E diz, pois é, você não me visita há 5 meses. E agora que precisam aí de uma assinatura, de uma porcaria de uma assinatura, e não sei o quê, e por aí vai. O linguajar fica pesado, o clima fica difícil, nada que você ignorasse antes de chegar aí. Mas normalmente o que acontece? Você se aborrece, fica muito chateado, já não quer jantar. Olha, tia, eu volto outro dia então, ou vou mandar um outro primo lá que vem aqui falar com a senhora, não sei o quê. Assim não dá, porque não sei o quê. É o que você fazia. Agora, no entanto, você está estudando como educar seu pensamento. E entre outras coisas, você constatou que sabe minimizar influências em boa parte dos casos. Como é que você faz isso? Observe um macete, mantendo-se conectado tanto quanto possível à linha, à trajetória do pensamento. Só um pouquinho, por favor. A linha, a trajetória do seu pensamento. Ou seja, você sabe, eu vim aqui, minha mãe me pediu muito, coube a mim fazer isso, confiaram o trabalho a mim. Eu estou aqui, é importante para minha tia, ainda que ela haja dessa maneira, é importante para várias pessoas, é importante para tudo aquilo que ela, inclusive, preza e ama. Eu vou ajudar. Eu já sabia que ela faria isso. Vou prosseguir. Bom, qual era o tema agora que eu ia tratar com ela? Assim, que além da assinatura dela, eu preciso muito que ela telefone para minha mãe para conversar. As duas precisam acertar algumas coisas. Então você deixa que a tia exploda, fale um monte de coisa. Ela vai até a pia e dá um soco em cima de uma tábua solta de madeira. Que é uma coisa, faz um som, parece que caiu a pia inteira no chão, você se assusta. Você pensa, nossa. E aí ela volta, senta, chora, e diz que ela é muito incompreendida, que ela ajuda todo mundo e que nem a, e ninguém reconhece, que ela é a melhor de todas e todo mundo é muito ruim, muito ingrato, e não sei o quê, chora, chora, chora. Você fica ali, toma seu café com calma, na medida em que a calma é possível, e não é tanto assim, porque você sente que o seu coração saiu um pouco do compasso. Você respira, olha pela janela, faz uma breve oração e diz: Meu Deus do céu, me ajude, né? Olha para o papel que você apontou, daí daqui a pouco ela para de chorar. Vai até o toalete, volta. E diz, bem, meu filho, continue então. Que mais que tem para fazer? E aí você respira fundo, aliviado, e diz, tia, olha, tem que ligar para a mamãe também. A senhora tem que conversar com ela. Tem algumas coisas aqui que não é da minha alçada. Ela diz, eu vou ligar para a sua mãe amanhã. Hoje eu não vou fazer mais nada. Hoje eu vou fazer o nosso jantar. Nós vamos comer lá fora. Você leva essa mesa daqui, bote lá no jardim. Tem umas plantalhas iluminando as flores e é lá que a gente vai comer. E aí você dá graças a Deus. Tia Lu, tem aquele vinho branco que a senhora costumava ter? Ela disse, tem sim. E você pega então lá na adega, lá embaixo, e a gente vai fazer. Passou. Foi difícil, foi muito difícil. Vocês puxam, o professor podia ter colocado isso no papel, que seria bem difícil. Nossa, quase que eu não dou conta. É assim mesmo que acontece. Só se você fosse feito de plástico, de ferro, para não ser assim. Tenha paciência com você, tenha carinho por você, por favor. É assim que acontecerá. Ou pior, às vezes não dará tudo errado, você vai embora furioso, no meio do caminho se arrepende um monte, quer voltar, mas para o jipe, não sabe se volta, se volta, se vai para casa. Aquelas coisas, isso, aprendizagem é assim. Se você não tiver paciência com você, não vai aprender. Vai desistir no caminho. Tem que ter paciência. Saber que vai errar, vai se embaralhar às vezes, vai tropeçar. É assim. Eu não conheço mágica. É trabalho. Então, trabalhem com calma, com carinho, com amor, para que as coisas possam evoluir. Cada vez que conseguir isso, lembre o título que eu dei aqui, ó, Minimizar Influências. Ou seja, você foi ali com um assunto, um tema. Mas as coisas saíram da ordem. Influências externas. Tenha calma. Olhe para o papel que mostra o que você foi fazer ali e volte para as coisas. Isso vale para ela, para uma discussão com o marido ou com a esposa, ou com o filho, ou com alguém lá do seu trabalho, ou com alguém sobre política, ou alguém sobre religião. Não importa. Você precisa ter um mínimo de controle sobre esses elementos, um mínimo de conhecimento também sobre esses elementos. Não se trata de perfeição, há casos que são extremos, tudo bem? Entendemos isso. Mas até chegar aos extremos, há muitas coisas no caminho que se pode fazer. Essa é uma delas. A melhoria da qualidade de vida para aqueles que assim conseguem é muito grande. É muito grande. Vou parar o gravador, porque agora eu posso ouvir vocês sobre esse segundo ponto especificamente, antes de irmos para o terceiro e último. Vamos agora ao terceiro e último exercício de corte médio. Primeiro, vimos expandir os elementos de expansão a partir da base categorial como um alicerce seguro. Segundo exercício, o fator de minimizar influências, não erradicá-las, minimizar. Saber que é difícil, que exige uma caminhada e que aos poucos vamos tomando influência com isso. Terceiro e último exercício. Esse é de uma beleza daquelas, né? É muito bonito, muito. Muito nutritivo. É um dos exercícios que mais nutrientes costuma trazer à pessoa. Então, vamos trabalhar. Este terceiro exercício, quem fez a semana de estudos sobre conectividades vai lembrar dele. Ele é praticamente um exercício de conectividade. Olhem, quando você está no seu dia a dia fazendo algo, está com dificuldade, aí seu filho que tem 13 anos vem até você e diz: Mamãe, papai, tenha calma. Olha, você lembra que a vovó, o vovô costumava ensinar isso para você? E eles diziam sempre: Ah, você vai fazer direitinho, fique tranquilo. Isso que seu filho está fazendo com você é um conectivo. Ele pegou onde você está e conectou lá no passado, num contexto, numa situação com o vovô, com a vovó, e migrou de lá conteúdos para este local e situação que você está vivendo, hidratando. Você então diz para ele: Sim, meu filho, eu lembro. Muito obrigado por ter me falado. Papai, a mamãe vai fazer isso direitinho, sim. Eu sei como arrumar esse módulo. É só que às vezes eu fico um pouco nervoso, mas já estou melhor agora. Pronto. Da mesma ordem, a pessoa pode fazer esse conectivo para o futuro. Ou seja, você está ali nervoso, etc. e tal, seu filho de 12, 13 anos. Sua filha, mamãe, papai, olhe, faça com calma, não é preciso ter pressa. Lembre-se, semana que vem a gente está viajando. Não é? E esse móvel não precisa ser consertado hoje. Semana que vem, quando a gente for com o trailer todo para a praia, o senhor, a senhora vai colocar isso, eu ajudo a colocar. A gente vai desmontá-lo direitinho. Há tempo, a gente pode fazer isso. E lá na praia vai ficar tão bonito, né? Junto àquele móvel estanteado que a gente tem, que dá acesso à varanda. Nossa, como vai ficar bonito. E olha o que que ele faz, está fazendo conectivo para o futuro. E agora ele pega lá do futuro, de onde ele trouxe conteúdos para você aqui no presente, e do futuro ele conecta lá no passado, passando por cima do presente. Olha que coisa espetacular que essa criança faz. Ele disse para você, pra... então ele está lá, né, dizendo, é um móvel estanteado, tá, acesso à varanda, como é bonito, né? Aí ele pega e diz, o vovô e a vovó, que já não existem mais, estão no céu, vovô e a vovó ficariam tão felizes, hein, de ver esse móvel ali, naquele, dando lugar à varanda. Olha, tenho certeza que a vovó ia fazer um chá e ia sentar do lado para ouvir aquele rádio que o senhor liga e que ela gostava tanto. Meu Deus do céu, que criança! Veja um conectivo que ela ligou lá do futuro, ela ligou lá para o passado. E do passado migrou de novo para onde você está agora. Maravilhoso o que essa criança fez quanto à conectividade. Pois esse terceiro exercício diz respeito a esses elementos. Vamos dar um nome para isso, uma expressão. Botem, seria diferente, três pontos. Apenas isso. Seria diferente, três pontos. O que que nós vamos conseguir com esse exercício de porte médio? Plasticidade, flexibilidade, existência compreensiva. Olha, não é pouco. Plasticidade, flexibilidade, existência compreensiva. Não é pouco. Como é que funciona, então, esse terceiro exercício? Ele é bem tranquilo. Porte médio, lembrem. Ainda que simples, ele exige muitas, todas aquelas advertências de praxe, eu tenho vontade de repetir todas elas, mas por questão de tempo não posso fazer. Que é assim, o seu pai, sua mãe diz, puxa, como a gente gostaria de ir junto com vocês para a praia, mas não dá, esse ano nós não vamos. E aí você fala, seria diferente, ó, seria diferente, três pontinhos, se vocês fossem conosco, nós, vocês poderiam ficar no nosso quarto, a gente fica lá naquela casinha dos fundos, vocês poderiam estar fazer assim, o vovô poderia fazer aquele assado que ele costuma fazer com batatas, seria muito bom, mas eu entendo que vocês não possam ir. Esse seria diferente, preenche os espaços vazios, as lacunas, os impedimentos, todas as rupturas que o pensamento naturalmente coloca diante de um impedimento dessa natureza. Que pena que você não passou no vestibular. Puxa vida, como você queria ter passado engenharia química. Aí você entra. Seria diferente, claro, se tivesse passado, você teria agora tempo de férias, poderia ir para a praia, né, se preocupar com o cursinho, claro, poderia relaxar, ler bons livros. E poderia já também se preparar para o primeiro ano da faculdade. Você não precisa dizer isso para a pessoa, viu? Você só precisa pensar. O exercício é você pensar. Ou seria diferente? Peguem papel e caneta e façam ali dentro. O rapaz veio me dizer aqui que, vão, que eu tenho 5 minutos de internet. Então vamos ver o quanto eu consigo ainda aqui. Ou seja, o seria diferente é vocês pegarem e colocarem no, na narrativa aquilo que foi rompido, eis o conectivo, não é? Ah, eu não vou poder fazer tal coisa, não sei, etc. Tal. Não tem problema. Se pudesse, seria diferente se você pudesse. Daí nós teríamos isso, teríamos aquilo, aquilo outro. Ao fazer isso, a estrutura de pensamento preenche o espaço, faz os dados comparativos, ajusta, tem a experiência que foi rompida e a experiência da ruptura, e com isso promove as sínteses. É belíssimo, ok? É uma espécie de indireção ao desfecho associado ao atalho. Só misturei dois submodos aqui, mais nada. E é muito funcional, muito pragmático, muito bonito para a alma humana. Porque, primeiro, a pessoa sabe, não aconteceu. Seria diferente se tivesse acontecido. Então, deixa eu considerar se tivesse acontecido. Ah, seria assim. Eu sei que não foi assim. Agora eu vou fazer a conversação entre se fosse assim, com o que de fato não foi, ok? Vamos elaborar uma síntese. É muito interessante. E é uma pena que isso seja tão pouco trabalhado existencialmente, que muitas pessoas vivam é com a perda, com a ruptura, com a imposição do não poder, sem ter a experiência da conversação daquilo que ela se propôs e tudo, ainda que não tenha conseguido. Abriria muitos canais alternativos, muitas estradas vicinais, muitos igarapés navegáveis e outras coisas. Vamos então a pelo menos mais alguns exemplos sobre esse terceiro exercício. Seria diferente, tá? Que é um exercício sobre plasticidade, flexibilidade, existência. Basicamente, nessa mistura de atalho com indireção ao desfecho, o que nós temos é assim, que muitas pessoas diante vão ao médico. O médico diz: olha, a senhora tem um câncer hepático, isso é gravíssimo, minha senhora. Nós temos que entrar com todas as medicações, etc. E a senhora essa fica muitíssimo apreensiva, vai para casa e pensa nessas coisas. Bom, ok. No entanto, um dos exercícios que ela poderia fazer, vejam bem, por favor, não quer dizer que vai ficar boa do que a aflige, não quer dizer que vai haver uma cura mágica, isso é bobagem. Nós temos compromissos muito concretos aqui e responsabilidades imensas. O exercício que ela vai fazer ajuda quanto ao pensamento na conectividade. Então, ela chega em casa, vai ter que falar com o marido o que está acontecendo. Antes, porém, ela fez um chá, está tomando um chá na varanda, e ela pensa: ó, seria diferente. Sempre começa por aí. Seria diferente se eu não tivesse nada disso. Se eu tivesse ido ao médico, ele me tivesse dito: não, a senhora está bem, siga a sua vida, terminamos os exames de rotina, daqui 6 meses a senhora fará um hemograma de praxe, está tudo bem, fique tranquila. Eu poderia continuar meus trabalhos de tecelagem, minhas aulas de alemão, poderia seguir minha vida e ver minha neta uma vez por mês lá na fazenda onde ela mora, tudo, não é? Isso é que aconteceria. Quando ela faz isso, o que a EP como um todo, usualmente e não sempre, costuma fazer? Pega essa experiência que ela deu, que é imagética, que é uma suposição, porque não é a realidade, entre aspas, da nossa base categorial, e conversa isto com o que está acontecendo. Que o médico falou, é um câncer hepático, é gravíssimo, temos que fazer isso. Esses são os procedimentos imediatos. Ela conversa um elemento com outro, automaticamente, não é preciso fazer nada, não. A IP faz isso por contrastes, por complementação, por síntese, para cada um de nós de um jeito. Na prática, isso abre caminhos. Vejam bem, o objetivo abre caminhos, igarapés navegáveis por canoas e não transatlânticos. Abre pequenas rodovias de areia. Abre espaços de ventilação para a pessoa respirar, se sentir melhor. É muito nutritivo para a alma humana. Muito bonito para a alma humana. Ela terá inspirações, ela terá ideias. Provavelmente ela vai pensar: bom, eu poderia fazer tal coisa. Eu li num artigo científico tem um trabalho experimental nessa área, talvez eu tente, certo? Esse é o primeiro exemplo. Vamos ver mais dois, pelo menos. Segundo exemplo desse seria diferente, que é o terceiro exercício de porte médio. Está bem? Nós chegamos ao trabalho, nós precisamos do trabalho. Nossa casa está hipotecada. Nosso filho pequeno precisa de uma cirurgia. E o patrão nos diz, infelizmente, política demissionária, vou ter que mandar você embora. A gente lamenta, ele também lamenta. Todo mundo chora, ninguém gosta disso. E a gente diz, puxa, que pena, patrão. Logo agora eu não poderia ser demitido. Ele disse, eu não gostaria nunca de demitir você. Mas eu não tenho saída. Você sabe as contas, não tem como. Bom, a pessoa vai para casa, junta suas coisas, vai chorando. Chega em casa, vai até a varanda, senta, não tem ninguém em casa, vão chegar só mais tarde. Aí ele faz o exercício. Seria diferente. Vejam. Seria diferente se hoje meu patrão não me demitisse. Somos muito amigos. Se ele me dissesse, não, você vai ficar, olha, eu diminuo meu próprio salário um pouco, diminuo o seu também um pouco. Vamos cortar algumas despesas, acho que vai dar certo. Eu me empenharia muito, tudo seria diferente. Eu poderia pagar a cirurgia do meu filho, poderia pagar a próxima prestação da hipoteca. Nós teríamos um final de ano mais de paz quanto a esse aspecto. Viram o que ele fez? Ele sabe que isso não é, entre aspas, a realidade da base categorial. Ele está ciente disso. Ele não está fantasiando coisa nenhuma. O que ele está propiciando, a IP dele, é um elemento que vai conversar com o que a realidade da base categorial fez. Ou seja, esses dois ambientes vão, dentro da IP dele, vão dialogar. Por síntese, complementação, contraste, ruptura, adequação, ajuste, etc. Eu não sei como vai ser. Mas sei que isso, conforme a IP dele, vai encontrar, tem como uma das consequências muito próximas e diretas abrir caminhos, passagens, pequenas ruelas, aquelas bem pequenininhas, com um postezinho iluminando. Olha, já é muita coisa. Por ali passa muita coisa bonita e importante. Que vão gerar inspirações, vão gerar elementos bonitos para a alma, força para prosseguir na caminhada e outras coisas. Por hoje ficamos aqui, meus queridos alunos, meus queridos colegas. Vocês têm aí mais três exercícios para poderem fazer durante a semana. Por favor, façam, caprichem, sejam queridos com vocês mesmos, sejam amorosos com vocês mesmos. Deem a vocês mesmos esse presente de Natal, tá bem? Um grande abraço e até a próxima semana. Vou desligar o gravador.